Hey pessoal, bem-vindos ao MasterCast BR, um spin-off do Extra Podcast, onde falamos do MasterChef Brasil da Bandeirantes. No Instagram nós somos o @extrapodcast e no Twitter é o @extrapodcastbr. Nosso e-mail para contato é o extrapodcast@gmail.com, onde qualquer dica ou sugestão é só mandar. Nossos comentários sobre reality show culinário saem todas as quintas nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer e Apple Podcast. Certo? Eu sou o Rich e hoje Gabi e Isa tiraram umas férias, então aproveitei para trazer toda a bancada original do Extra Podcast, que é o Tom e a Laura, para comentar o programa. Ou seja, a gente vai se meter em polêmica, e ainda bem que o Tom, advogado, tá aqui para proteger a Laura, porque a Laura tem muito o que falar. Já deixou claro que vai ter umas coisas para falar aqui. Oi, Tom. Oi, Laura.
Oi, gente.
Eu já avisei pro Rich que eu queria brigar com ele pelo WhatsApp. Nada mais natural do que as nossas conversas no WhatsApp, né? Eu falando que vou brigar com alguém.
Não, quem acompanha a gente pelo Extra Podcast normal, que a gente grava, o tempo tá comentando no limite todo sábado, sabe que a gente gosta de falar muita coisa, né? O clima clean que vem do MasterCast cai por terra no Extra Podcast em si. Então, com a Laura aqui, o Tonho, então se prepara que Laura tem uma polêmica, né, Laura? Pra gente soltar daqui a pouco, quando eu trazer a parte dos destaques, você vai ter uma polêmica pra soltar.
Já quero pedir desculpas aos participantes, né? Que não estou acostumado.
Não, mas quem vê assim pensa que ela vai descer ali nos participantes. Não é nos participantes
não,
em
não
si.
Vou,
é no modo, é no programa.
Mas quem sabe, às vezes na hora vai.
Na hora dá um insight, né? Mas vamos começar falando, ó. O episódio, que é o quarto episódio, foi exibido nesta terça-feira, 7 de junho, e teve uma prova clássica do MasterChef, que pra mim é uma das melhores que existe, que é o leilão. E foi um leilão de sobremesa, né? Cada um tinha que dar o seu lance, alguns perdiam 2, 4, 6 minutos, 5, 10, 15, 10, 20, 30. Ou seja, ficou oscilando entre gente com meia hora para fazer um prato e gente com uma hora para fazer um prato. Como foi um leilão de sobremesa, eu quero começar com a Laura. Laura, porque você é praticamente o local de fala, que você chegou a dizer que já chegou a fazer todas essas sobremesas, né? Então, o que
todas
você achou...
Todas.
O que você achou dessa twist? Porque é uma, de certa forma, twist, porque sobremesa no MasterChef, a gente sabe que é sinônimo de caos e flop e fracasso de muita gente. Você gostou?
Eu achei muito inesperado, assim, eu tava conversando com minha mãe também assiste, né, MasterChef, e aí ela assistiu hoje à tarde, e aí eu tinha falado com ela assim, mãe, é só coisa que a gente sabe fazer. Aí ela assistiu, aí eu cheguei pra comentar com ela, ela falou, realmente, quase tudo a gente já fez, menos os doces portugueses, tipo pastel de nata e tal, o resto eu já fiz várias coisas daquela, né. Então, pra mim, foi uma experiência diferente, porque... Geralmente eu nunca sei se as coisas dá o tempo que eles falam, né? E dessa vez eu sabia, né? Aí eu achei, assim, engraçado. Mas eu acho que... Então, eu acho que é um tipo de prova complicado. Porque, como você falou, eles nunca cobram tanto... Tipo, eles pedem sobremesa. Mas nunca é o foco, né? É sempre outras provas. E um tipo de prova desse, para leilão, eu acho complicado ser. Ainda mais porque sobremesas são bem diferentes, né? Não, geralmente, esse tipo de prova, você tem um tema tipo, carne exótica, sabe? Coisas assim. Então, eu achei uma escolha meio inesperada, assim. Eu não realmente não esperava que fosse ser de doces, e ainda mais doce tipo brownie, sabe? Que é um doce super comum. Né? Pudim. Pra mim são comuns. Eu sei que, claro, não é todo mundo que já fez, mas eu imagino que muita gente tenha se encontrado na mesma posição que eu. Tipo, eu já fiz vários disso, né?
Teve uma hora que tava vindo, né, um simples, assim, brownie, pudim, eu falei, daqui a pouco vai parecer um brigadeirão, sabe? Alguma coisa assim. Bem mais simples, porque... Sabe? Acho que misturou muito, né? Tinha umas coisas um pouco mais complicadas, umas mais simples. Mas eu acho o leilão uma das melhores provas do MasterChef. Principalmente quando ela ocorre um pouquinho mais depois da temporada, sabe? Quando as amizades já estão ali prontas, sempre tem um que levanta só para tirar tempo do outro. E acho que isso deu muito certo nesse leilão, porque todo mundo praticamente perdeu uma hora de prova, né? Eles tinham uma hora e meia. E a maioria fez com 30, 40 minutos, né? Acho só o Bruno que teve bastante tempo. E... Enfim, é uma prova sempre legal, mas... E sobremesa, a galera fica com medo, né, de fazer. Então, todo mundo queria o que sabe mais, onde se sente seguro, né?
Não, e quando você falou isso do brigadeiro, que era coisa simples, mas se a Ayla tivesse ali, teria certo, teria errado tranquilamente. Quem não lembra, né? A Ayla flopando com o brigadeiro. E tinha gente ali, e concordo com a Laura, você vai para um programa como MasterChef, na teoria tem umas coisas que você tem que saber. Ano passado a gente viu que o bolo foi difícil para umas pessoas fazer bolo, sabe? Que é uma coisa bem fácil de fazer.
Cara,
Teve gente, muita gente muito ruim.
eu acho que a questão toda de sobremesa, e eu acho que o que pode complicar ali é porque a maioria das sobremesas, elas precisam de quantidade bem delimitada. Essa é uma das
Sim.
grandes coisas que a gente faz, é balança, é pesar tudo, é ser bem certinho as coisas, e isso não é uma coisa que é incentivada ali, né? Você não tem receita para seguir. Tipo, eu já decorei as receitas que eu mais faço, eu sei de cabeça, sabe? Quantidade, mas vocês entendem o que eu tô falando? Então, eu acho assim, por isso que pra mim não existe tanto incentivo para você fazer, tipo, um brownie lá dentro. E aí, bolo, essas coisas dependem muito disso, de você fazer quantidades perfeitas, do forno ser de um certo formato, sabe? Eu acho que as pessoas não valorizam o quão difícil é fazer sobremesas. Mas porque tem muito esse lado de seguir regras, que é muito fixo. Não é quer dizer que o seu bolo vai ficar ruim se você não seguir, mas ele vai ficar melhor se você seguir, eu garanto. Igual aquela, o brownie que... Ai, quem que fez aquele brownie que a manteiga tava toda faltando? Que botou
O
manteiga demais?
Renato.
Renato. E tipo, sabe, é uma coisa que sem a quantidade certinha, controlada, realmente vai ser difícil. Igual teve o bolo de rolo, né, semana atrás, que eu não tava aqui para comentar e tal. Sem quantidade, tudo, é difícil.
Não, e sobremesa, como ele falou, é o terror do MasterChef mesmo. Muita gente, por exemplo, a Bruna, que era especialista em sobremesas, quando ela fazia uma, ela ia pra prova de eliminação, sabe? Então, tem um teor. Tem aquela coisa, gente. 30 minutos para você fazer uma sobremesa. Gente, eu demoraria uma hora só para ligar aquele fogão porque eu não sei mexer. Então não, já perderia completamente noção do tempo, noção de espaço, do conforto. Por exemplo, pior do que você fazer uma sobremesa é você inventar de fazer sorvete, que também é outro terror do MasterChef. O Bruno conseguiu fazer as duas piores coisas do MasterChef num
Eu
só
não
episódio.
entendo, toda temporada dá ruim. Por que que as pessoas continuam insistindo? O dele não ficou tão ruim assim de
Sim.
consistência, né? Mas por que que as pessoas continuam insistindo, né? Fazer sorvete. E uma sorvete.
É, e o dele, o Jacquin, deu uma dica de ouro. O Jacquin foi lá na bancada dele e falou que precisava ser feito. Tanto que o Jacquin usou isso contra ele na hora da avaliação. Então, às vezes, a pessoa tem que realmente saber que tem umas dicas dos jurados, quem sabe que é pra atrapalhar. Tipo o Jacquin botando pilha pro povo. Você vai deixar só dar esse lance, sabe? Ele botando pilha pro povo perder muito tempo. Que ali é a função dele. Mas tem umas dicas que os jurados soltam que, se o participante pescar, realmente sai coisa boa ali. Porque os jurados também estão pra ajudar, né? Eles vão na bancada, dá uma dica valiosa. E muita gente se passar.
Assim, vamos falar a verdade. Quando você pensa em sobremesa, assim, tipo, eu adoro sorvete, mas sorvete não é a coisa que você pensa, assim, quando você vai pensar numa sobremesa mais elaborada. A primeira coisa que eu penso não é sorvete.
Sorvete é simples, né? Você pensa assim, sorvete no MasterChef, eu acho que funciona numa prova de sorvete, que sabe que só tem que ter ele, né? E tem que se
Eu acho
sobressair.
que sorvete não é uma coisa que vai sobressair. Teria que ser um sorvete, assim, impossivelmente diferente. Mas
Sim,
o acompanhamento que vai fazer a diferença dele, que foi o que ele tentou fazer ali, né?
eu tava falando, eu tava mutado, mas enfim. Eu concordo com você, Laura, que sorvete sempre deu errado no MasterChef. Assim, são pouquíssimas as vezes que fizeram e deu certo. Não sei que alguém fala, ah, vou fazer sorvete. E pega aquela máquina de sorvete e você já sabe, vai dar merda, né? Não vai dar certo. Mas deu certo da textura e tal, mas o sabor não ficou bom, né? Então, é isso que a gente falou. Os jurados estão ali, às vezes, para ajudar. Mas o povo, às vezes, teima, né?
Eu não entendi essa escolha dele com o dele era quindim, né? Eu acho que assim, você pode fazer outras coisas desconstruídas. A gente teve a banoffee desconstruída que eles adoraram. O merengue foi feito de uma forma diferente do
Sim.
também do coisa. Mas eu acho que fazer um sorvete com o negócio do quindim, você perde totalmente a essência do quindim, que para mim é a textura do quindim. Quem já comeu quindim sabe, a textura do quindim é muito diferente, e a quantidade de ovo que você coloca, ele tem características muito específicas. Eu tenho certeza que a banoffee, que a característica maior da banoffee é o gosto da banana, com aquele caramelo toffee. É, a ideia é essa, né? Tudo bem que aqui as pessoas fazem com doce de leite
Doce de leite.
também. Mas a ideia é essa. Eu já fiz banoffee com caramelo toffee, assim. Fica muito bom. Só que, assim, aí eu acho que aí você tem que manter a essência do prato. Se você pede para fazer um quindim ou um brownie, por mais que seja desconstruído, você tem que ter aquela lembrança. E, assim, eu me pergunto do que um sorvete de ovo, sabe? Com coco
É,
embaixo,
virou.
o que que aquilo te remete do quindim? Você perde totalmente a textura do quindim e o sabor não vai ficar igual ao de um quindim.
Sim, não vai.
Então, eu acho que isso se perde. O brownie é uma coisa que, para mim, era o mais fácil ali. Mais até do que qualquer outro. Porque brownie, você pode fazer muito tipo de brownie. Inclusive, posso fazer uma propaganda, Rich?
Claro.
Quem mora em Cabo Frio, é instagram.com/biscoitãodocf. Eu vendo brownie. Vão lá ver meu brownie com fudge de cookies and cream. Brownie é uma receita muito versátil. Você pode colocar mil coisas num brownie e ele vai ficar gostoso, entendeu? Mas ao mesmo tempo isso é difícil para você, porque você tem muitas opções. Mas o que você tem que manter a essência. Brownie não é um bolo de chocolate. O brownie tem que ter aquela textura mais molhada, mais fudge, mais, sabe? Mais durinha, mais densa. Então eu acho que isso faltou em algumas receitas que elas foram. Você tem que ser criativa, é claro. Mas você também não é para fazer um negócio que você perde totalmente a característica do que é o prato que eles estão te pedindo para fazer, né?
Sim,
É bem isso.
concordo. Concordo, e ainda mais quando o jurado avisou pra você. Vai virar um sorvete
É.
creme.
Exato. Aí
É.
você perde totalmente a essência. Eu achei uma escolha, assim, achei criativa, achei ousado, mas tem coisas que você está indo além da prova, né?
Sim.
E o que piora a situação dessa prova é porque, por exemplo, é uma prova de sobremesa, que a gente falou que já é difícil, e é uma prova de sobremesa, sobremesas completamente diferentes. Então, não tem, não é como se fosse uma prova de fazer de quindim,
Isso para
sabe?
comparar,
Só
né?
quindim, só de brownie, só de pudim. É uma prova complicada, porque a avaliação vai muito de gosto pessoal dos jurados, vai muito do paladar dos jurados. Não tem um parâmetro para dizer que alguma coisa foi melhor que outra, como prova de eliminação, como prova com um ingrediente fixo. Sabe, se ele tivesse dito, ah, não, a prova é com ovo, você não fazer comida à base de ovo. Ok, mas não, era sobremesa. Não tinha você. Geralmente foi. Gente, foi comparar um pudim com um banoffee, sabe? Então foi assim, coisas extremas acontecendo.
Sim,
E depende muito do jogo de cintura dos participantes. Então acho disso, Bruno, eu achei que ele tentou usar demais. Talvez ele tivesse seguido um quindim bom, teria vingado melhor.
o que é um pouco até estranho, eu não sei, a Laura pode falar mais sobre isso porque ela tem o local de fala que eu não tenho, mas talvez eu acho que o pudim é extremamente mais fácil de fazer do que outras receitas que tiveram,
Ah,
não?
eu
Que
acho,
pudim, sabe? Você joga no liquidificador os negócios
então,
e joga
assim,
pro forno, né?
eu não comi o pudim, né? Mas pudim, pudim de leite moça, né? Pudim de leite, tem umas complexidades mais nas técnicas que você usa para fazer. Mas o gosto, em sua essência,
Sim.
para mim, não vai mudar muito. Mas, assim, existem diferenças na textura, né? Pra ele ficar bem lisinho, não fica no tipo de caramelo. Eu acho que existem essas complexidades. Não acho que seja a coisa mais fácil da própria. A minha coisa mais fácil era a rabanada. Rabanada, pra mim, é muito fácil
É,
de fazer.
sim.
A minha banoffee é super fácil de fazer. Eu acho que ele foi muito. Ele foi muito inteligente, porque ele conseguiu fazer muito mais do que uma banoffee. Cara, banoffee, quando essa falada assim, nossa, só isso pra fazer banoffee, eu, cara, mas uma banoffee normal. Você faz muito rápido. Eu faço um banoffee muito rápido. Faço
Não, o
um
povo
brownie.
queria fazer uma banoffee na xepa do Big Brother. Então, para a facilidade de
Cara,
banoffee.
banoffee,
Você
gente,
vê.
banoffee é assim: você coloca a massa que você pode fazer. Pô, às vezes faz de biscoito, mas você pode fazer com uma massa normal, só com farinha, manteiga e tal. Você não precisa colocar no forno, mas se fizer com um ovo, tudo vai ter que colocar no forno rapidinho, só pra coisa. E aí você mistura a banana cortada com o caramelo no coisa que faz chantilly. Não é uma coisa que você vai fazer, ai, complexa. Igual a rabanada. Para mim, a rabanada é ridícula de fazer.
E uma prova disso, de coisas complexas versus coisas naturais, foi porque, por exemplo, mais uma vez citando o Bruno, hoje a gente tá nesse podcast citando o que eu sempre quis falar. Aqui a gente fala do Bruno, né? Ao contrário da Disney que não fala. Mas aqui, assim, ele tentou ousar tanto no sorvete de quindim que perdeu a essência, que vamos falar logo da vitoriosa dessa prova, que foi a Adelaide, que serviu um pudim e ela frisou que era um pudim normal que ela faz em casa, sabe? Então ela jogou safe completamente e conquistou os jurados. Porque pode ver que até os outros pratos que foram bem colocados foram os pratos que também não tiveram tanta coisa tirada fora da caixa, sabe? Tiveram as coisas parecidas, tiveram. Sim, então, às vezes, ousar não é a melhor fórmula, porque isso constou até desvantagem, porque, tipo, o pão de mel do Rafael também não vingou, né? O Renato, que serviu manteiga, a sobremesa para ele era a base da manteiga, só
Mas eu
pode.
acho assim que eu acho que nessa prova a gente tem que pensar muito em expectativa. Quando você fala, faz uma entrada com um filé mignon. Você vai, o que que você espera na sua cabeça? Você não tem uma coisa que você esperar, um filé mignon vai ser assim. Existem várias formas que você pode fazer um filé mignon. A gente teve a prova de filé mignon temporada com vários molhos, com várias guarnições. Agora, quando você fala assim, você vai ser servido um pudim, tem uma coisa na sua cabeça, entendeu? Você espera uma coisa. Eu acho que é nisso que as pessoas que foram mais simples, elas focaram os churros, por exemplo. Quando você fala assim, vou te servir um churros, você espera aquilo ali. E eu acho que isso influencia, entendeu? Quando você fala, vou te servir um quindim, você não espera aquilo, aquilo não tem gosto de quindim, não parece um quindim, não é um quindim, sabe? Eu acho que isso ajudou, a Edilane ajudou, o churros ajudou, foi o merengue também que foi, porque você viu o que você estava esperando. Então, aí você só tem aí para cima, porque você tem novas sabores. Aí você, né, o do merengue ele colocou que quis deixar mais fresco e tal. O churros foi com coisa de chocolate, não doce de leite, né? Mas tem várias receitas assim. Então eu acho assim, o que você espera quando você está vindo um churros? Uma coisa bem frita, sabe? Eu acho que
Sim.
é essa a questão. E eu acho que isso que faz que fez a Edilane ela ter esse salto, porque
Edileide.
eles, Edilane, desculpa, eles queriam um pudim, ela entregou um pudim. E pudim, por mais que eu não fale, não é a coisa mais complexa, tem suas complexidades, de banho-maria, de bater para ficar lisinho e tal. Eu acho assim, ela entregou aquilo bem feito, né? Acho que isso faz a diferença, porque, como eu falei, a sua
Ah.
expectativa é uma e ela vai ser correspondida ou não.
E aquela coisa, às vezes o
Crepe
simples bem feito
Suzette.
é melhor do que o
Exato.
elaborado que não dá
O
certo.
crepe Suzette era um que eu achei que a Laís,
Laís.
ela errou muito, porque assim, o que você espera quando alguém te fala um crepe Suzette, sabe? Você espera uma coisa maior, entendeu? E ela fez um
Sim.
negocinho mínimo lá que não dava nem para encher uma carne,
Como diz o Jacquin,
sabe?
foi o crepe Suzette da Barbie, né? Porque foi pequenininho.
Tipo isso, Você espera o quê quando você fala um crepe, uma coisa grande com chantilly, com, sabe? Aquela coisa grande assim.
É
E não
porque ela é
foi
toda menininha, pequenininha, entendeu?
isso. A rabanada também. Quando você espera uma rabanada, você espera uma coisa também grande, suntuosa, que você vai, sabe, vai encher a boca. E também era um negócio minúsculo. Eu acho que a Larissa errou muito em deixar o tempo todo. Se
Sim.
ela queria fazer uma rabanada impressionante, não ia ser aquilo, né?
Olha, falando dos churros, trazer a Paraskevi como destaque, porque a Paraskevi tava sai, mas não sai, tava oscilando bastante nos outros episódios do começo da temporada. E ela fazer churros, eu achei que foi uma jogada boa, porque, por exemplo, ela deixou claro que churros não tem na Grécia, né? Você não acha uma barraquinha de churros ali, andando pela Grécia. Creio eu, né, gente? Eu nunca fui na Grécia, mas nenhum filme
Ela falou
grego
que
eu vi
não,
uma
né?
barraca de churros ali vendendo. Então, tem muita outra coisa do que pensar nos churros. Eu achei que ela foi bem, porque, por exemplo, assim, só ela mostrar que é uma pessoa de outra culinária, de outra cultura, que tá fazendo churros que é tão nosso, sabe? Então, entre alguma coisa decente, como a Laura falou isso de expectativa, eu achei bom, porque podia dar louca nela, ela queria servir um sorvete de churros também, né? Ah, vou mostrar que eu sei fazer as coisas.
Brigadeiro de churros.
É,
Não, o que
um
tem um
churro
monte hoje em dia,
desconstruído.
né?
Podia
Você
fazer
faz
bastante. É.
coisa.
O povo faz sorvete de canela e fala que é de churros.
Então, ela foi safe. Às vezes, como a gente falou, às vezes você não precisa inventar a roda no MasterChef. Basta fazer a roda que já foi feita da maneira certa.
Sim.
Entrega uma coisa boa. É uma prova eliminatória, é uma prova classificatória. Sobe pro mezanino e seja salvo. Observa o que você pode fazer na semana seguinte. Não vai inventar de firula e bater na prova de eliminação com desvantagem, que pode custar a permanência do participante, né? E pulando para a prova de eliminação já, porque não teve uma prova já de salvar, mas antes tem uma coisa rápida, né? Que a Adelaide pôde salvar duas pessoas. E ela salvou o Mário e o Adílio, né? E rendeu um comentário, né, Laura? Vamos começar com a primeira polêmica do podcast, já, assim, na metade do podcast a polêmica. Rendeu um comentário infeliz, um pouco, da Ana Paula Padrão, que incentivou uma coisa que não precisava ser incentivada, né?
É, a Ana Paula Padrão, depois que ela escolheu, falou dela só ter escolhido homens, né? E, assim, aí ela fez o um comentário lá de que ela queria ser a única mulher. Aí eu fiz muita gente falando que a Laís falou na hora, foi coisa errada, a cara dela foi coisa. Não, eu também acho que ela não foi legal o que ela falou de resposta, mas eu acho que a gente devia falar mais de que não foi legal o que a Ana Paula Padrão falou. Eu achei péssimo o que ela falou. Por que que existe sempre essa obrigação das mulheres, girl power, uhul, de tem que levar outras mulheres, mas não existe obrigação do homem. Se fosse um homem salvando dois homens, ela teria falado isso? Já teve, ela nunca falou isso.
Não,
Então,
sempre é o que
assim.
mais tem, né? Se a gente pegar um histórico, é o
Exato.
que mais tem.
Então, eu não entendi, para mim foi totalmente gratuito, foi porque ele sempre faz uns comentários assim, ela não sabia comentar, porque vai comentar o quê depois do discurso que foi feito para a vitória dela, né? E aí ela foi nesse negócio totalmente baixo, desnecessário. Eu achei incutiu uma coisa. Ela quer incutir uma história. Como só tem tido mulher eliminada, eu acho que ela quis incutir uma história nesse sentido. E eu achei assim, nada a ver. Se eles falam tanto que é cada um na cozinha do dia, o que que é melhor no dia, por que que estão querendo incutir uma situação de
Sim.
machismo? E por que que ela que tem que ter a obrigação de salvar duas mulheres? Por quê? Só porque ela é mulher? Por quê?
É verdade.
Porque ela é mãe?
E fica assim, e o bom que a Adelaide se justificou no confessionário, que ela até falou que fez muito sentido. Ela falou que salvou as pessoas com base no desempenho. E realmente, as pessoas que ela salvou tinham ficado ali naquele médio desempenho que os jurados mesmos tinham falado. Eu acharia esquisito ela salvar as piores pessoas no desempenho da prova, gente. Até por questão de estratégia, você bota a pessoa ruim pra sair mesmo, gente. Não tem por
É,
que
não, e assim,
salvar.
pra mim, a justificativa dela podia ser assim, porque são as duas pessoas que eu sou mais próximo e prefiro aqui dentro, entendeu? Não tem nada a
É,
ver o
ok.
questionamento. Ah, por que não levou as outras mulheres? Porque só quis, cara.
E ainda que fosse estratégia também dela deixar as mulheres lá porque elas são fortes, qual o problema, sabe? Também é do jogo, ué.
É, achei um comentário totalmente desnecessário, querendo incutir uma parada, como eu falei. Não teria feito se fosse homem. Até porque já não fez várias vezes. Então, vamos questionar todo mundo. Então, por que que você tá deixando os virginianos aqui embaixo? Ah, sabe? Uma parada nada a ver, assim.
Meter
Achei.
astrologia. Ah, eu acharia questão de tempo meter astrologia no meio para ler, para
Ah,
salvar
seria
alguns. Deixar
maravilhoso.
não
Imagina.
subir geminiano pro mezanino é normal. Eu até apoio, gente. Elimine os geminianos. Primeiro, quero dizer que tenho nada contra. Tenho até amigos maravilhosos que são geminianos, mas a gente sabe a raça que são. Eu, como ariano, tenho um local de fala. Mas
Quero eliminar todos os virginianos porque eu não quero brigar junto.
e assim, e a gente vê que pelo menos o MasterChef, por mais que a Ana Paula tenha sido polêmica, pelo menos uma coisa boa dela subir pessoas, não é aquela coisa horrível de descer pessoas, que eu acho horrível. Você ir bem numa prova e alguém te mandar pra prova de eliminação, depois que os jurados te salvaram. Eu acho isso
Ah,
completamente sem sentido.
eu já falei isso outros anos, mas quando eu fui convidada, que eu acho que o MasterChef, eles tentam inventar confusão onde não tem e não precisa. Naturalmente as coisas vão se, tipo, vai escolher outra pessoa, aí começa. Cara, acabou de começar. Eu assisti, eu não tava, como eu tô acompanhando No Limite por causa do meu contrato, eu não tô assistindo ao vivo. E aí eu assisti tudo nessa semana, né? Então eu vi tudo junto. Aí eles fazem o questionamento primeiro dia, cara. Não, por que que você escolheu? Falando, cara, primeiro dia, foi por primeira impressão ali, cara, porque achou, sabe, não tem
Sim.
razão. Aí já começa a querer criar uma. Não tem razão, mulher. Não
Não, e é o quarto episódio, gente. Calma. Espera chegar no oitavo, décimo episódio, que já estão 2 meses convivendo ali, né? 2 meses de programa. Deixa o pau torar depois. Mas vamos lá, ó. Prova eliminatória, foi uma prova de reprodução. Agora sim, todo mundo tem que fazer a mesma coisa, porque além de tudo era uma
Ah,
reprodução.
rapidinho, desculpa, eu prometi falar uma coisa que eu não falei. Que foi na vitória da Edilene, fizeram um discurso que eu não suporto. Aí é a polêmica, o Ricardo vai me
Não, a
eliminar
polêmica
aqui.
vem já já, que eu vou trazer a Adelaide
Ah,
de
tá,
volta
então
daqui a
tá.
pouco. Eu vou
Então
trazer a
tá bom.
Adelaide. Então
Adelaide,
fica
gente.
aí. Adelaide,
Aê,
nossa, eu peguei o
tirando o
costume.
nome da coitada.
Não, não, e o bom que eu tô errando o nome da Adelaide, porque os nomes que eu mais me preocupo em não errar é o Jason, pela pronúncia, e Paraskevi. Sabe? Então, peguei o costume da Laura aqui agora de errar. Desculpa, é de Lady que nos escuta. Beijos. A gente não vai errar seu nome de novo. A gente vai descontar o salário da Laura no final do mês. Escuta ver que ele erra seu nome.
Ai, mas eu
Mas,
só sou
ó.
convidada nesse aqui.
É
Ah,
verdade.
mas nas indústrias, Ricardo's Corporation, aí
Ah,
você
tá.
tá
Tá
no geral.
bom.
Mas, assim, falar disso da prova eliminatória, que é o Bolovo, né? Teve a Melina vencendo a terceira prova da eliminação seguida. Eu não sei o que acontece, né? Aí a Melina tá conseguindo flopar na prova classificatória e ganhar a eliminatória. E teve a Larissa de eliminada. E aí, Tony, o que você achou uma prova de um Bolovo?
Eu achei interessante, sabe, o bolovo, assim, quando primeiro que eu adoro a palavra bolovo, acho uma palavra legal de se dizer, né, é uma prova que parece ser bem difícil, porque eu acho que a parte mais difícil é você descascar o ovo sem quebrar ele, deu para perceber, né, pela dificuldade que eles tiveram, ainda mais o nervosismo da hora, mas tem aquela coisa de você não deixar queimar, não deixar passar do ponto, então são muitos fatores, então eu acho uma boa prova de eliminação. É, ter aquela coisa de ah, não vou tirar tempo, vou tirar ovo, também eu achei bem legal, sabe, da desvantagem dos que foram ruins na primeira prova classificatória. É, sobre a Melina, eu não gosto muito da Melina, para mim, ah, eu acho ela chata, sabe? Aliás, eu acho a maioria dos participantes desse ano chato, assim, então pode ser que eu venha a gostar depois, mas por enquanto não tô gostando muito dela. Mas
Tá no
tava
começo da
bonito, né?
temporada ainda.
É, tá muito no começo, sabe? Não dá pra gente pegar, apesar que eu já tinha pegado a afeição a Kelly, inclusive um beijo pra Kelly, que devia ter vencido, mas tudo bem. Esse ano ainda não rolou, vamos esperar. Mas tava bonito o bolofo dela, mas não sei, não sou muito fã. Mas pelo todo o perrengue, eu achei que foi até merecido, sim. Só que, coitada da Larissa, né? Que nada deu certo ali pra ela. Mas já deu para ver que na primeira prova que a gestão de tempo dela não é muito boa, né? E acho que impactou nessa aqui também.
Eu acho que toda prova que tem fritura é difícil. Então é boa para eliminação, porque cara, fritar coisa é difícil. Porque é muito fácil de errar a fritura, porque é difícil de controlar a coisa do óleo, é difícil de controlar, ver como é que tá dentro, tanto que, né, teve gente que abriu antes, eles tinham que escolher. E é muito difícil, como é que você vai experimentar ali sem, sabe, dar uma mordida no bolovo? Então eu acho que é prova de eu não tenho vontade de comer bolovo, eu acho que eu já comi uma vez, não gostei. Então, sim, não me. Foi bom até porque aí não fiquei com vontade, ainda mais depois que eu tive vontade de comer doce. É,
É.
mas assim, eu acho que é um tipo de prova que eu acho que é bom para. Eu acho que prova de eliminação tem que ser mais assim mesmo, de coisas iguais, porque eu acho que é melhor
Reprodução,
pra
né?
gente. É, reprodução, coisa que eu acho que é melhor pra gente ver quem foi melhor mesmo, pra ser mais
Sim.
justo. E eu acho que é isso, alguma técnica, eu acho que escritura é uma coisa difícil de fazer, então é bom de prova, assim, para ter.
Não, e a eliminação não tem nem como contestar, porque quando partiu o bolovo da
Então.
Larissa, não tinha gema, né? Então não tinha nem pra onde
É.
correr, a não ser que
É,
outra
não tinha
pessoa
nem
não
como.
tivesse
Por isso que
servido
é bom
nada.
esse tipo de prova. Ela deixa mais claro pra gente. Você consegue, porque a gente não tá comendo, né? As coisas do MasterChef. Então é bom para a gente ver
Sim.
assim, eu acho que a gente sente mais confiança no processo.
É, e eu gosto que como o cast é menor esse ano. Eles chamam todo mundo, por exemplo, na prova do leilão, todo mundo foi chamado, foi avaliado, demorou horas a prova do leilão assim, né, pra gente. É a mesma coisa do bolovo, todo mundo foi chamado, deu pra ver, como a Laura falou. É um prato só pra todo mundo, é uma coisa só. Então dá pra gente
É.
ver como é que tá a textura, como é que tá quando eles partem, dá pros jurados explicam melhor. E pra gente que é leigo, pra mim, sou leigo, eu nunca fiz um bolovo, eu acho que eu nunca comi um bolovo. Se eu tivesse comido, eu saberia.
Eu
Mas
também nunca comi.
é. Mas é uma coisa que
Eu acho
quando os
que eu comi
jurados
uma
explicam as
vez.
coisas, ele fala, entendi, né? Porque se os jurados estão falando com estrela
É.
Michelin, quem sou eu, né? Com nenhuma estrela falando isso. Mas é compreensível. Porque, assim, tem coisas que a gente pode pescar em eliminações que, tipo, sal a mais, açúcar a mais, falta de sal, falta de açúcar, que é questão de ir lá na hora de provar. Mas quando ficou visível pra gente, quando abriram o bolovo da Larissa e não tinha gema, sabe assim, usou todo mundo derretendinho, bonitinho, dela seco, ficou claro
Sim.
que não tinha como defender, né? E o dela foi um dos últimos ovos, então não tinha como a gente torcer e dizer assim, nossa, tem mais cinco pessoas pra ser avaliada. Não, era ela a última. E eu fiquei
Tava na
curioso
cara que ela
porque.
seria eliminada.
E eu fiquei curioso porque se ela tivesse acertado o ponto, o Bruno teria saído, mas em compensação todo mundo teria entregue um bolovo com ovo como deveria ser, sabe? Então teria sido um nível até forte na prova da eliminação, todo mundo entregando o que foi pedido. Porque quando a pessoa não entrega o que não foi, aí fica muito simples, fica muito previsível pra gente o resultado, sabe? Não tem o que contestar, mas eu acho que ela foi vítima do nervosismo. Ela tava muito nervosa desde a prova do leilão, sabe? Então foi uma bola de neve para ela, na organização e tal.
Eu acho que nervosismo é provavelmente o maior inimigo nesse programa, né? Porque, cara, é o essencial, ainda mais em coisas tipo leilão e em competição assim, você se perde, porque aí acontece um problema, você não consegue resolver, aí vem outro, aí vem outro, aí vem outro. Aí prejudica, mas eu achava ela boa de vídeo. Good TV.
Sim.
Então vamos lá para maior polêmica desse episódio de podcast que tá prometendo, né? Chamaram no começo, chamaram no meio e agora vai trazer. Que assim, toda semana, quem conhece nosso podcast sabe que a gente faz o Play of the Week do No Limite, fez o Play of the Week do BBB com participantes de destaque. E aqui no Mastercast tem uma versão adaptada que é o destaque da semana, que é Gabi e Isael, cada um escolhe um e cada um justifica por que trouxe um. Eu não gosto, lá no Extra Podcast a gente sai na porrada, né, Lauditone, para escolher um. Aqui eu deixei
A gente briga.
menos trabalhoso, é que a gente traz, cada um
Ah,
traz um. Se tra... Eu
esse
gosto de ver
podcast
a
é
gente.
muito do
É
povo.
porque eu gosto do Extra Podcast a gente trazer cada um só, um nós três, porque quem sabe que dá confusão é bom que deixa nítido isso na hora do podcast gravado, que não foi unanimidade, sabe? Que não foi isso, então. É o gostinho para vocês verem que eu tô em Laura, a gente nem sempre pensa igual. Mas vamos lá. Quem eu trouxe como destaque da semana, já que eu tô sozinho aqui, já que as minhas companheiras oficiais estão ocupadas, foi a Adelaide, falando o nome certo agora, porque eu acho que ela vem se destacando, porque assim, para mim ela tá desabrochando aos poucos nos confessionários. Ela tá ficando um pouco mais animada, tem um teor mais um alívio dela e tem uma culinária, que aí eu vou trazer o gancho pra lá. Tem uma culinária que tá sendo vendida como uma culinária de mãe, culinária de casa, que divide opiniões, porque, por exemplo, eu mesmo no podcast já falei assim, que eu gosto da culinária dela no sentido de que trazer comida que a gente sabe que eu posso fazer em casa, tipo um pudim. A gente pode fazer em casa, então um pudim tranquilo, tradicional, que não tem muito o que fazer. Mas meu destaque da Adelaide é por causa desse. Mas agregado a isso, tem essa polêmica, né, Laura, que tem muita culinária que é vendida como culinária de mãe e você acha que isso não é também tão certo de ser vendido, né?
Eu acho foi bonito o discurso. Ela ficou claramente emocionada e eu acho que ela não se incomoda com isso. Mas me incomoda que toda vez que tem uma mãe, toda vez que tem uma mulher lá, coisa, a primeira coisa que o povo fala é essa culinária de mãe, essa culinária caseira. Isso me irrita muito, porque não é sempre assim. Não tem que ser sempre assim. Não tem que ser uma coisa que você assume. Isso os próprios participantes fazem. Ficam falando de outro, ah, porque eu acho que ele não deve saber muito, que deve ser uma culinária caseira. Por quê? Porque ela é uma mulher e tem filho? Isso me irrita muito. Eu sei que ela falou que gosta, que ela ama muito cozinhar para os filhos, então isso não é um ataque a ela, óbvio. Ela pode amar cozinhar para os filhos dela. Não acho isso um problema. Minha mãe cozinha aqui para mim. Minha mãe não ama cozinhar, mas minha mãe cozinha para mim, cozinha bem. E ela faz coisas. E não tiro esse direito de ter prazer de cozinhar para os filhos. Mas me incomoda que isso é sempre a primeira coisa que se pensa. É, ai, você tem filho, você cozinha isso para eles. Ai, sabe? Então, a mulher que não tem filho não pode fazer uma comida caseira, não pode fazer, sabe? É um negócio que para mim não só e para mim acaba prejudicando muito mais do que ajudando. Porque essa semana a comida caseira tava ótima, a gente só queria comida caseira. Semana que vem vão falar que a gente queria uma coisa sofisticada, não o que você vai ter na sua casa. Porque a gente sabe que eles fazem isso.
Sim. Não,
E isso me irrita de horrores.
e além disso, tá muito certo, você falou que às vezes eles pedem a caseira e às vezes eles pedem a sofisticada, só que o programa é MasterChef Amadores também, né? Aí você vai e tudo bem que as pessoas ali têm que saber o que elas estão fazendo, mas a pessoa apresentar uma comida que ela faz em casa também não é demérito nenhum, né? Para eles tratarem assim, como agora estão tratando de forma positiva, mas já vimos tratando de forma negativa, né? Falar, ah, isso aqui a
Sim.
gente come em casa. Mas, gente, é
Comida
amador,
de vó,
sabe?
porque
É
quando
isso
é bom e quando é ruim. Comida de mãe, quando é bom e quando é ruim. Então, assim,
aí. É.
isso me incomoda quando eu tô assistindo. Eu fico assim, cara, É sempre isso com algumas mulheres lá, com as mulheres quando são mães. É sempre isso. É sempre isso. E isso, não vou dizer que não existe com participantes, não, porque aí as pessoas vão falar, ah, mas já teve fulano, fulano, eu sei. Entendeu? Mas acontece em muito menos quantidade. E aí o homem é sempre colocado como que sabe a técnica, uau, ele cozinha em casa para os filhos. E ninguém fala uau, que ela cozinha em casa para os filhos dela, entendeu? Isso me incomoda sim, porque, ai, porque eu já vi acontecendo. Eu lembro minha avó falando, uma vez meu tio fez um bolo dela e minha avó ficou falando, não, meu filho, Júlio, que fez. Minha mãe fazia o almoço todo dia. Fazia
Sim.
bolo todo, fazia bolo toda semana e isso nunca virava uma, sabe? Então, porque parece que é uma parte da obrigação que ela tem que fazer. Olha só, a mãezona, e a mãezona que não faz, não tem. Isso, lógico, eu falei, não é um ataque a ela gostou. Ela ficou feliz. Mas não é toda mulher que vai gostar e vai ficar feliz com isso, entendeu? Que tem outros projetos. Todos aí vira resumido a minha cozinha caseira dos meus filhos. Então, isso me incomoda. E isso é uma coisa que eu acho que pode sim vir a ser um problema para ela no futuro. Porque agora ficou, né? Ela é a cozinha caseira de casa, é a cozinha dos filhos, a cozinheira mãe. Tá? E aí? Aí, semana que vem. Ah, tem que ser mais sofisticado. Estamos no MasterChef, que eles falam isso.
Inclusive a Lorena, que já gravou com a gente também, finalista do MasterChef, ela falou isso, que a Lorena tinha esse plot de cozinha de mãe, né? Porque a Lorena tem dois filhos e tal. E ela falou que não era a intenção dela ser taxada como isso, porque ela queria ser taxada como uma cozinheira que faz de tudo. Então, eu não sei.
Sim,
Até,
então.
a gente não sabe até que
É, eu acho
ponto
que faz
esse
parte dos
contexto
personagens do reality show
é.
também, né?
Mas
Que eles
assim,
tentam
eu não sei até
colocar.
que ponto isso vai ser bom para a narrativa da Edileide. Assim, o MasterChef, tudo indica que já terminaram a gravação, se não terminaram, estão terminando. Se a Edileide venceu o MasterChef e esse enredo foi bom para construir a vitória dela, a gente vai entender. Mas como a Laura falou disso da pegadinha, eu fiquei pensando mesmo, isso, esse elogio pode ser o motivo da eliminação dela em algumas semanas, semana que vem, sei lá, ser barrada da final. Pode ser barrado, tipo, não, você entregou um prato simples, mas a gente quer um nível MasterChef. Sabe? Então, concordo muito com a Laura. Quando a Laura falou esse ponto no chat, a gente fez, realmente, é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que ela tá sendo exaltada por uma coisa, ela vai ser, pode ser criticada e muito por causa disso. Mas, não sei, porque assim, é um pudim, né? O pudim que foi aclamado, mas aí, gente, quando vier um prato bem mais elaborado, será que os jurados vão querer comida de casa? Mas vamos lá, Edleide, eu boto fé que você vai bem, porque eu gosto e você
Ah,
gosta da animação. Eu adoro participantes animados no confessionário.
eu não amei ninguém ainda, mas eu simpatizo com ela também. Então, espero que ela vá bem.
É.
Ela é simpática. E não
Good vibes.
espero que pare de ficar, que a Ana Paula Padrão não fique inventando essas histórias. Ai, não escolheu mulher por quê? Porque ela não quis. Pronto.
Não, porque assim, ó,
Ela não quis, ela é obrigada.
por mais que tenha
Terminei,
sido
ela é obrigada.
a quarta mulher eliminada em quatro episódios, gente, a Melina tem três vitórias em prova de eliminação.
É. Não, mas assim,
A
eu acho que foi
Edileide
merece.
tem A Edileide tem duas vitórias também. E a Laís venceu uma prova que foi só o prato dela usado em equipe. Então, assim, tem as forças estão equilibradas. Por mais que tenha mulheres
Sim,
saindo, tem mulheres ganhando muitas provas também.
mas você vai falar que essas quatro que saíram foram injustiçadas? Que
Não
tinha que ter
foi
saído outro
injusto.
homem
Pior
no
que não foi,
lugar?
não foi injusto.
Eu não consigo falar isso, então.
Sim.
É, não foi injusto porque o mezanino. Ainda bem que não tinha twist do mezanino pra botar a culpa no mezanino. Foi realmente porque a
É.
gente não tinha como, como ele falou. Tinha como salvar a Larissa essa semana? Não, só se alguém não tivesse empratado. Porque tava claro que o dela era pra sair.
Não,
E
semana
tem eliminações que
passada,
tornam difícil.
o peixe com
É.
morango, não tinha como, gente.
O peixe com morango foi tenso.
Olha, eu não ia falar dos confessionários hoje, mas o Léo. Botei o gráfico que a gente tá contando. Ele acabou de me mandar no WhatsApp os confessionários. Eu nem botei no roteiro. Eu tô aqui abrindo agora pra gente falar os confessionários. Então eu vou falar os confessionários de todo mundo. Ó, no quarto episódio, o Rafael teve 34 confessionários. O Bruno teve 30. A Melina teve 9. O Fernando também teve 9. Daniel teve 14. Edileide teve 17. Adílio, 17. Paraskevi, 10. Jason, 8. Renato, 21 confessionários. A Laís, 15. O Mário, 17, e a Larissa eliminada foram 10 confessionários. Pra quem não sabe, os
Quem
confessionários são
que
cada
tá na
vez que
frente?
aparece narrando. Quem tá na frente é o Rafael com
Imaginei.
89 confessionários. O Bruno tá com 58 em segundo lugar. E com 55 em terceiro lugar vem a Melina. É, dá pra justificar um pouco assim, porque o Bruno quase saiu, então ele disparou nos confessionários essa semana.
Sim.
O Rafael tá narrando ao natural, já a gente
É
pode
que eu
dizer que ele é o
acho que
narrador.
o Rafael, ele é o que se sente mais confortável em falar coisas
Sim.
engraçadinhas para a câmera, por isso que eu acho que ele
Ele é
tá
o
bem.
Edu desse ano.
É,
É, e a
eu
Melina em terceiro
isso não é
lugar.
uma crítica pro
Não,
Rafael, eu acho
não é uma
que é isso.
crítica, não.
Tem que
É.
ser assim mesmo.
Sim.
E a Melina em terceiro lugar, até porque, como falei, tem três vitórias. Obviamente, ela apareceu mais narrando. Ela tá em prova de eliminação, né? Então, se você vai pra prova de eliminação, a tendência é você narrar mais as coisas se tiver lá.
Eu acho que o interessante é a distância do Rafael para os outros, mas eu acho que isso é facilmente explicado pelo que eu falei. Eu acho que ele é o único que entrega esses momentos mais engraçadinhos. Ele tem uns comentários mais assim, né? Tipo o comentário que ele fez do Vasco.
Sim.
Eu acho que ele tem uns comentários mais assim, então é natural que ele acabe tendo mais destaque do que os outros.
Não.
E o que eu digo sobre isso é: os outros precisam melhorar seus comentários.
Sim.
Não, e o Rafael fala isso do Vasco, Laura. Foi meio que ele falou assim, que ele achava que tava o Vasco antigamente e fez e acaba tendo o Vasco de hoje em dia. Não, Rafael, como bom flamenguista, eu vou completar. Se você fosse o Vasco de hoje em dia, você estaria na Série B do MasterChef, né? Mas saca a implicância de
Estaria
flamenguista.
lá dentro, nem estaria
É, não
lá.
estaria. Não estaria lá. Estaria numa chefe não de A, de amadores, e B, de série B. Mas não. Brincadeiras à parte, gente. Nada contra vascaíno, como eu falei, que nem geminiano. Eu tenho amigos que são. Eu perdoo os pecados dessas pessoas. Né? Então a gente perdoa.
Pecado.
Mas. E tem o nosso draft aqui, que é Gabi, Isa e eu. Fizemos um jogo onde cada um escolheu participantes, que é só recapitulando como é, ó. Vencer uma prova classificatória é 1,5 ponto. Ficou salvo na prova, meio ponto, mas salvo na prova pelos jurados, não salvo por twist, tipo Adelaide chamando alguns pro mezanino. Vencer a prova eliminatória tem 1 ponto. Foi capitão de uma equipe vencedora, 2 pontos. Estava na equipe vencedora, meio ponto, e ganhou uma mini prova. Meio ponto. O time da Gabi tem a Adelaide, o Jason, a Melina e o Renato, e ela disparou na frente com 12,5, porque só quem ganha a prova no MasterChef é o time dela. Incrível isso que acontece. A Isa tem o Daniel, a Larissa, o Mara, parece que vi, o Rafael tá com 8,5. E eu tenho o Adílio, Bruno, Fernando, Laís e tinha Mitico na né, semana passada, mas tô com 7,5. Meu flop
Acho que
chegou
você
aqui
não
até
vai
agora.
ganhar, não.
É, também acho que não, gente.
Acho que
E o bom é que a gente escolheu
a vitória
por
tá nas
foto, quando
meninas.
divulgaram o cast. Foi difícil isso.
Inclusive, só posso fazer só um comentário antes de te falar que eu já falei demais, porque eu já falei demais. Eu tô vendo aqui o horário, eu já falei demais. Mas minha mãe começou a ver o MasterChef antes de mim. Aí ela virou e falou assim: tem um garoto que parece muito Pedro, Pedro é meu primo. Aí eu assisti, aí eu: mãe, esse aqui que parece meu primo, cara. Parece. Depois eu vou mandar pra vocês. Mas é porque não parece tanto, às vezes, na aparência, mas o jeito de falar é muito igual. Eu vejo o programa e eu falo: meu Deus, parece meu primo. Aí eu fico rindo, vou torcer pro Rafael só por causa disso, parece meu primo.
Tom e Laura, tem alguma consideração para fazer do episódio? Algum recado final?
Eu
Não.
só tenho uma
Só um
consideração
beijo
pra
para as amigas
fazer.
da Laura.
É, um beijo minhas amigas. E uma consideração pra fazer só do episódio. Cara, sabe o que eu achei daquele episódio que eles se juntaram e tiveram que escolher um prato para experimentar da farofa? Eu acho que faltou eles experimentarem os outros pratos e dizer se estava melhor ou pior que o que foi
Sim.
escolhido. Cara,
Sim.
imagino. Ah, não, por favor.
Precisava desse drama, sabe?
Olha aí, isso
Precisava,
é uma treta,
precisava.
isso é
Achei
uma
legal.
treta
Parece quando a
mais da
pessoa
praia.
discordou assim, ah, queriam
Exato.
dele. Tinha que
Queria
ter.
muito, cara, eu queria muito que tivessem experimentado da
E já foi
Geneva,
feito
né?
antes, né?
Ah, foi muita sacanagem não ter experimentado a farofa dela, que ela ficou lá falando
Não,
toda
e
hora.
olha, isso é uma treta mais natural do que fazer uma pessoa subir pro mezanino e
Exato.
descer pro mezanino.
É,
É uma coisa
com
mais
certeza.
natural.
Foi uma perda. Ai, fiquei muito chateada. Então tá.
Mas
Com
fica a dica
certeza.
para próximas temporadas ou até nessa mesmo ter isso de novo. Foi uma
Ai,
coisa
não
boa, pode
é?
acontecer mais
Eu
vezes.
gostei da ideia da prova, deles escolherem. Mas achei que faltou isso, sabe? Eu fiquei
É,
curiosa, juntaram.
e o último recado é dizer que dois últimos recados. No limite, gente, todo sábado, tem gente analisando no limite, a gente descendo a lenha na Globo, porque falar mal da Globo, a gente fala, porque a Globo não dá nada pra gente. A Band também não dá não, então a gente pode falar mal das duas emissoras. E dizer que semana que vem tem o episódio 200 do Extra Podcast, tem o Laura e Tonho falando mal do Simon Cowell durante 1 hora ou mais, né? Porque 200 pode durar 3 dias a gente falando desse homem. Mas
Fala,
é isso.
eu já falo
Vão
muito, né?
seguir. É, vão seguir Tom e Laura nas redes sociais já também. Vão seguir a gente lá. Qualquer dica, gostaram do. Vão seguir as receitas da Laura lá Qual é o seu Instagram, Laura, de novo? De repete aí o
É,
do Brownie.
não, no meu Twitter eu posto receitas variadas, mas o meu Instagram que eu vendo é biscoito, é biscoitão do CF. Pode seguir.
Então é isso, gente. A gente se vê semana que vem com a festa junina do MasterChef. Até
Uhul.
lá e tchau!
Tchau.
Tchau.